As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Quatro pessoas foram detidas pela polícia judiciária por suspeitas de estarem na origem do tiroteio que ocorreu no bairro 1 de Maio a 3 de Junho último. Disparos esses que, recorde-se, foram feitos contra uma habitação e ainda contra uma viatura que sofreu evidentes danos, sendo que uma pessoa sofreu um ferimento ligeiro. Confirma-se desta forma a indicação avançada pela ERTS, que na altura, citando fonte policial, deu conta de que quatro pessoas tinham sido identificadas como as suspeitas pela prática daquele episódio de criminalidade da extrema violência. A operação Nabância, assim designada pela Polícia Judiciária, decorreu entre a madrugada de quarta e manhã desta quinta-feira. No esclarecimento enviado para a ERTS, a PJ refere que os crimes terão sido movidos por quesilhas de vizinhança. Os detidos têm idades entre os 29 e os 45 anos, possuem antecedentes criminais e um deles já cumpriu pena de prisão. Foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo a dois deles sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e aos restantes apresentações semanais às autoridades e proibição de contactos entre todos os intervenientes. Um incêndio urbano na localidade de Amieira, no concelho de Orém, provocou queimaduras de primeiro grau numa pessoa e deixou a habitação destruída por completo. O alerta foi dado pelas 3h56. Foram mobilizados perto de 20 operacionais. Refira-se que a vítima foi evacuada para o hospital de Leiria. As autoridades estiveram no local para apurar as circunstâncias desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Augusto Rodrigues e Manuel de Oliveira tinham 72 e 83 anos, respectivamente, quando desapareceram e não mais foram encontrados. O primeiro, residente em Tomar, na localidade de Sem Soldos, foi visto pela última vez a 13 de junho de 2016. Apesar da família nunca ter baixado os braços, a verdade é que as sucessivas buscas que têm decorrido nunca deram nas desejadas respostas. Até foi feito um percurso até Fátima, mas também aqui sem sinais que pudessem encaminhar as autoridades para o paradeiro de José Rodrigues. Por sua vez, Manuel de Oliveira, residente em Orém, desapareceu nas urgências do Hospital de Abrantes numa situação de veras estranha e com muito por explicar. Tinha sido transportado para aquela unidade em março último devido a uma infecção pulmonar. Terá recebido alta já à noite e a longa e, como não quis ali permanecer, aceitou boleia. Terá sido visto pela última vez no concelho de Torres Novas. Cerca de 4 meses envolvidos, a família continua também sem respostas sobre aquilo que aconteceu e nem da parte do hospital voltou a haver qualquer contacto. Em ambos os casos, as autoridades e ainda bombeiros bateram terrenos, procuraram explicações e pistas, mas nunca apareceram certezas. Curiosamente, nenhum dos dois aparece na lista de desaparecidos da Polícia Judiciária.
Rádio Air, informação.
Numa altura em que está a assinalar 28 anos desde que foi ordenado sacerdote, o padre Mário Duarte foi recentemente nomeado como vigário de Tomar. Ou seja, o bispo José Traquina Maria decidiu manter a confiança no desempenho destas funções para o ano pastoral de 2018-2019. São já 7 anos enquanto vigário na Vigararia Navantina, uma missão de coordenação de todos os párocos. Em entrevista à ERTS, o padre Mário Duarte disse-nos que estava preparado para ser substituído nesta responsabilidade. Mas, por outro lado, recebeu a notícia de nomeação com muita satisfação, uma vez que, garante, continua com total disponibilidade para ajudar a construir tudo aquilo que de bom tem sido feito.
Aquilo que o nosso bispo pretende, não é? Depois de 7 meses, penso eu, é estar em sintonia com aquelas que foram as propostas do Dom Manuel Paulino e continuar mais ou menos nessa mesma linha. Especialmente naquilo que diz respeito às ideias de sinodalidade como critério de vida pastoral na vida da diocese. Depois, penso que os nomes, tal como foram publicados, correspondem mais ou menos às expectativas que existiam dentro da família diocesana no que diz respeito aos padres. Eu, por mim, estaria disponível para ser substituído. E penso que talvez alguns dos meus colegas pensem o mesmo. De qualquer maneira, penso que é normal que depois de 7 meses o nosso bispo, cerca de 8 meses, o nosso bispo tenha preferido dar continuidade do que propriamente fazer alterações que pudessem de algum modo prejudicar esta ponte entre o bispo Dom Manuel e o Dom José, o atual bispo.
Quando o Sr. Padre diz que estaria disponível para ser substituído, isso quererá dizer que o seu trabalho e nessas funções precisas, como é óbvio, já está direcionado, já está feito, ou não? Ainda há aqui muito para continuar a fazer todos os dias?
Ah, não, há muito para continuar a fazer. Isto é mais em termos da responsabilidade. Porque já são mais de 7 anos que sou o vigário desta vigararia e isto significa total disponibilidade. Se o nosso bispo acha que pode confiar em mim, muito bem. Eu continuarei a exercer este munus tal como me é pedido. Mas pessoalmente não me importa nada de ser um mero pároco, que é para isso que eu nasci, não é? É ser pastor. E então... O trabalho do vigário em si mesmo é mais a coordenação de todo o serviço de paroquialidade dentro da vigararia onde trabalha. É como tornar qualquer coisa do género. Façamos todos, o que é muito desafiante, façamos todos, isto é, envolver todos os padres num tipo de pastoral que quer ser a luz do mundo e a sal da terra. Portanto, é uma missão que tem mais a ver com o ser do que propriamente o ter. E como membros de Cristo, como cristãos, com sentido de pertença à Igreja, concretizado na vida da Diocese, eu penso que a diferença entre o trabalho que exerce um vigário e o trabalho que exerce qualquer outro parco é muito semelhante. Aquilo que se exige é que o parco, o vigário, de facto, ajude todos os outros padres a trabalharem numa pastoral de conjunto. Portanto, aquele lema do façamos todos é sempre muito desafiante.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou e deteve em flagrante delito um homem casado, engenheiro de tecnologias de informação e comunicação, suspeito da prática dos crimes de burla informática, acesso ilegítimo e detenção de dispositivos ilícitos, entre outros, através do método de card sharing. No esclarecimento enviado para a ERTS, a Polícia Judiciária refere que procedeu à realização de buscas, no decurso das quais se constatou que o suspeito tinha diverso equipamento informático e eletrónico ligado a aceder e a partilhar conteúdos de televisão e internet sem que para isso estivesse legitimado e autorizado, tendo esse equipamento sido apreendido e o suspeito detido. O texto diz que o homem mantinha em funcionamento uma estrutura própria ilícita de disponibilização do serviço protegido de TV, instalando equipamentos especialmente adulterados para a recepção do sinal codificado e disponibilizando os acessos a um número assinalável de clientes recebendo os pagamentos acordados. A atividade era desenvolvida na zona de Abrantes. O suspeito, de 45 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório.
Rádio F, a primeira a informar.
Os bombeiros de Tomar foram chamados a um incêndio que deflagrou numa máquina da empresa Diamantino Coelho, situada na zona industrial. O alerta foi dado pelas 6h15 da manhã desta sexta-feira. Por aquilo que a ERTS apurou, esteve em causa uma ignição numa trituradora de palha, sendo que as chamas provocaram danos em algumas condutas. Na altura, estariam dois funcionários no turno da noite, cuja intervenção foi importante para impedir males maiores, ou seja, desligaram o equipamento e depressa alertaram os bombeiros que, chegados ao local, completaram a extinção do fogo.
Rádio Air, informação.
O aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que emitiu um comunicado onde dá conta do perigo de incêndio rural para as próximas horas, um cenário que tem em consideração os ventos fortes que se fazem sentir, as temperaturas que podem oscilar entre os 30 e os 35 graus e ainda a umidade relativa do ar entre 20 a 30% nas regiões do interior. Desta forma, avança a mesma entidade, estas condições configuram índices de risco de incêndio muito elevado a máximo no distrito de Santarém, a exemplo de Tomar, Abrantes, Ferreira do Zêzer, Orém, Vila Nova da Braquinha, Sardual ou Mação. A ANPC recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, não é permitida a realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer ou para confecção de alimentos, a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, entre outras. As obras do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Alcanena estão a decorrer a um bom ritmo, tendo já sido executadas todas as demolições, seguindo-se os trabalhos de alvenaria no primeiro e segundo pisos, bem como a marcação das infraestruturas. De recordar que teve lugar no edifício municipal na Rua Salgueiro Maia, em Chões, a sessão de assinatura do auto de consignação dos trabalhos relativos à empreitada adjudicada à firma Secal Engenharia e Construções, pelo valor de 357 mil euros mais IVA, com um prazo de execução de 12 meses, tendo o contrato de adjudicação sido assinado no passado dia 8 de março. Já o projeto de execução do posto territorial da GNR de Alcanena foi aprovado pelo Ministério da Administração Interna, entidade que irá financiar a obra, assim como a fiscalização e coordenação da segurança para a referida empreitada, até ao valor de 426 mil euros, também aqui mais IVA. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, em declarações à ERTS, confessa ter ficado satisfeito com aquilo que viu.
Fiquei como dona da obra. A Câmara Municipal tem, por isso, a preocupação e a responsabilidade de acompanhar aquela execução. Não obstante haver uma empresa específica destinada à fiscalização, para garantir que tudo decorre dentro das normas previstas no projeto. O que é certo é que pude constatar que as obras estão a decorrer a bom ritmo. Todo o processo de demolição do que havia a demolir foi feito, foi concluído. Também o levantamento de paredes que havia a fazer também, no que diz respeito ao edifício existente, e portanto estão reunidas as condições para que na próxima semana se diligenciem trabalhos mais de natureza ao nível das especialidades, de luz, de água, portanto ao nível destas especialidades, com as respectivas instalações. O que, pronto, que realmente a Câmara Municipal apraz registar o bom andamento dos trabalhos, não obstante haver um prazo de execução de 12 meses, mas conforme eu disse à empresa, se fosse possível podermos inaugurar aquele equipamento em maio de 2019, era realmente uma data que gostaríamos que pudesse ser concretizada, visto que assinalaríamos bem, no mês de maio, o aniversário do Conselho com a conclusão desta importante obra para o município de Alcanena.
O edifício da Junta de Freguesia da Junceira está a ser palco desde esta sexta-feira para mais uma edição, a quinta, da Exposição de Peças Lego, iniciativa que tem ganho cada vez mais adeptos e que merece a curiosidade de todos quantos visitam aquela área territorial do Conselho de Tomar por ocasião das festas da Junceira, evento que se estende até esta segunda. Estão em exposição milhares de peças e a imaginação e a qualidade do trabalho, claro está, é notória e notável. A ERTS marcou presença na abertura da exposição e falou com a Érico Pereira, presidente da Junta da Serra Junceira, que não escondeu a satisfação pelo impacto desta iniciativa no programa festivo.
Começámos com esta iniciativa, eu creio que há 4 anos, tendencialmente tem melhorado, e acaba por ser um polo de atração, fugindo um pouco àquilo que são as regras das festas tradicionais, que às vezes acabam já por saturar, por ser a mesma coisa. Aqui não, há inovação, há sempre algo de novo. Há sempre bastante interesse, naturalmente, com o fruto do trabalho dos dois junceirenses que muito se têm dedicado a esta matéria, a esta área, e que acaba, por fim e ao cabo, criar um momento agradável para as pessoas visitarem, quer os jovens, quer os menos jovens. Acho que toda a gente gosta, porque realmente estão aqui muitas horas de trabalho e peças verdadeiramente obra de artista.
Relativamente às festas da Junceira, perspective-nos aquilo que está então programado para estes dias.
Estes dias, pronto, são aquele programa normal das festas da Real, das festas da aldeia, é uma festa com os seus pergaminhos, com as suas tradições, mas não foge muito àquilo que acontece no comum dos lugares. Terá sempre música ao vivo, muita gente, que é isso que se espera. Nós temos uma particularidade, que é sabermos acolher os forasteiros, e fazemos sempre com muito gosto. Qualquer pessoa que nos visite, para nós é um amigo, mesmo aqueles que às vezes vêm um pouco arrevesados, nós que acabamos por convertê-los. É uma das qualidades do Nordeste, uma das qualidades da Serra Juceira, e portanto, aqui, como em qualquer festa na nossa área territorial, todas as pessoas são bem-vindas, todas as pessoas são bem recebidas, e claro, é isso que esperamos, que enriqueça não só isto em termos de alegria, em termos de convívio, mas também que a população se sinta satisfeita e que goze um pouco e que extraia da sua essência tudo aquilo que de bom estes arraiais populares têm.
A ERT falou ainda com Mário Francisco e Carlos Morgado, dois dos autores da exposição, que nos explicaram em traços gerais o que esteve na base deste conjunto de trabalhos.
Nós começámos com esta iniciativa há 4 anos, portanto esta é a 5ª edição. Foi um desafio que Carlos Morgado me lançou a mim para fazermos isto aqui na Junceira, e tem tido um aumento de visitantes e de participantes, porque começámos nós os dois, já vamos em 5 pessoas aqui a ajudar, o que significa que isto tem algum interesse. Aqui poderá-se ver uma réplica do Colombo, os edifícios do Colombo, uma cidade em movimento, digamos, réplicas de viaturas e de uma locomotiva e uma réplica de um cenário chinês, portanto, neste caso concreto o que está, porque o espaço também não é muito, não dá para mais.
Ainda há pouco falávamos em off do trabalho que vos deu e o gosto, acredito eu, em programar toda esta exposição. Quanto tempo demoraram a ter aqui todo este trabalho patente ao público?
Demorámos, depois de ter vindo muito material das nossas casas, nós temos aqui, nós os dois, mais os nossos 3 amigos que nos apoiaram, temos aqui uma semana e meia de trabalho. Pronto, porque tem muito, 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 muito pequeno pormenor que demora muito tempo.
Isto aqui não é preciso só gostar, também é preciso, acredito eu, ter muito jeito.
Também, ter muito jeito, mas acho que o essencial é ter mais euros. Porque o jeito eu creio que temos todos, mas em termos de investimento isto tem os seus custos. É a parte negativa, se fosse mais barato, era ótimo.
O município de Mação volta a integrar o SPIN, um programa de reutilização de manuais escolares do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, que permite às famílias poupar nos livros escolares dos seus filhos e recuperar parte das despesas com os livros do ano anterior. Reutilizar é aproveitar manuais escolares que, sendo válidos, podem ser utilizados por novos alunos. Poupa o ambiente e poupa a carteira. Basta, no final do ano, entregar os manuais escolares em bom estado nos pontos de recolha e reservar online os do próximo ano. Os livros devem ser colocados nos pontos de recolha até ao dia 27 de junho. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERT, apelou à participação dos potenciais interessados.
Sim, efetivamente, o sucesso irá ser medido, efetivamente, tendo em conta o número de pessoas que se registarem. Isto é o primeiro dado, digamos assim, mas mais importante do que o registro é as pessoas que, efetivamente, utilizarem todas as potencialidades deste projeto, deste programa, para que a Câmara também, de alguma forma, possa ver compensado o seu esforço financeiro relativamente a esta matéria. Dizer-lhe que foi uma forma que encontramos, enfim, com o exemplo de algumas câmaras, no sentido de poder ajudar as famílias neste período difícil, que é, também com algumas famílias, obviamente, a compra dos manuais escolares, complementando um pouco também daquilo que o Governo já faz nesta matéria. E, portanto, aquilo que eu espero e o desejo que eu, em nome da Câmara Municipal de Mação, fazemos, é que as pessoas, que as famílias possam, de facto, aderir a este programa, na certeza de que, ao fazê-lo, estão a contribuir para o sucesso do mesmo, mas isso não é tão, tão importante quanto aquilo que é mais importante para nós, que é o facto das famílias poderem ter um desafogo financeiro um bocadinho melhor nesta altura do ano.
Haverá, acredito eu, alguma data limite para a entrega de manuais e quais é que serão os pontos de recolha estipulados?
Sim, até dia 27 de julho é a data que nós estipulamos para a recolha destes manuais, que poderão ser entregues no acampamento de escolas, na biblioteca, até mesmo aqui na Câmara Municipal. Portanto, que era para depois poderem ser avaliados e o processo poder continuar. Portanto, até dia 27 deste mês, as pessoas que estiverem interessadas poderão fazê-lo. Convém que, entretanto, façam o registro na plataforma que está disponível, no site da internet, no SPIN de Mação, fazer a sua entrada e poderem fazer registado e a partir disso também serem acompanhados em todo este processo.
Chegamos assim ao final desta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.